Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Cris e estou trazendo para vocês o episódio 11 da nossa lição falando sobre imortalidade da contexto bíblico. E hoje eu estou com dois convidados especiais e eu tenho o prazer de dizer que nós estamos gravando aqui outdoor. Estamos gravando diretamente da igreja de Botafogo. A gente fez uma sala aqui improvisada para gravar esse episódio. Então, se o som estiver diferente, você já entende que é por causa disso. E, antes de mais nada, eu vou apresentar aqui os convidados. Eu estou aqui com o Thiago. O Thiago Soldani já esteve aqui com a gente. Ele é diretor jovem da igreja de Botafogo. Dá um oi para a galera aí, Thiago.
Fala aí, galera. Eu estou chateado porque o Cris chamou o nosso tecnológico estudo de sala improvisada. Mas talvez a gente bote aí no Instagram do Save
Point
uma
fotinha. Foto, com certeza.
Boa tarde, boa noite, bom dia, galera.
Isso aí. Estou também com um outro querido amigo, que é o Kleber. Kleber Souza, que é aqui também ancião da igreja de Botafogo. Dá um oi pra galera, Kleber.
Oi, pessoal. Legal conversar com vocês. Na verdade, nós vamos falar. Vocês vão conversar colocando observações, né? A gente tem espaço para isso.
Pois é. Eu gosto de brincar, Kleber, falando com o pessoal, já que a gente vai falar sobre essa questão de tempo, que o tempo da galera que tá ouvindo a gente é diferente aqui, né? Porque a gente já tá falando, a gente vai estar no futuro, pra essa galera vai estar no presente. Então já é uma brincadeira.
Sim,
aí
já
de como
começa
que...
o nosso assunto.
Pois é, e como as coisas acontecem. E também, sempre, nosso convidado especial, o Espírito de Deus... Que ele esteja à vontade, esteja guiando essa conversa e esteja falando conosco e também com você que nos ouve. Antes de mais nada, vamos à nossa tirinha dessa semana. É uma tirinha... Esse assunto dessa semana é um assunto bem, assim, faz bastante pensar. Então eu quero pedir a você a compreensão, porque nós vamos falar aqui sobre vários conceitos que podem ser um pouco difíceis de entender de primeira, mas aí fica o convite para você ouvir mais de uma vez, se for o caso, e também se você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail ou mandar um direct para a gente, que a gente conversa. É um assunto que a gente vai estar levantando aqui claramente teorias, porque muita coisa não é muito clara na Bíblia acerca desse assunto, então fica aí já a licença poética já pré-estabelecida. O título da nossa lição é Para Ele, Todos Vivem. E a nossa tirinha tem três quadrinhos e tem uma estátua aqui de um homem pensando. Não sei qual é o nome. Tem um nome para essa obra aí, alguém sabe?
Acho que é O Pensador.
O Pensador, né? Perfeito. E tem três quadrinhos e aí tem um balão assim de não é de fala e nem de pensamento, é só um retângulo que no primeiro diz assim: Deus criou o tempo, portanto, Ele é eterno e vê tudo de outra perspectiva. É no segundo. Agostinho dizia que se não lhe perguntassem, ele sabia o que é o tempo. Se lhe perguntassem, ele já não sabia o que é. De qualquer forma, é bom saber que Deus nos amou e salvou antes de haver tempo. E aí eu quero perguntar aí...
Destacando que o antes está entre aspas, porque antes é referente a tempo. Se não tem tempo, não tem antes. Então...
Já começa aí o nosso, a nossa discussão. Quer comentar, Kleber, sobre essa tirinha? Além desse comentário que você também já fez?
Não, eu acho que hoje a gente pode até definir um pouco o tempo comparando com outras grandezas da física, né? Mas eu acho que eu queria deixar isso um pouco para depois. A gente se debruçar sobre o texto bíblico, sobre a dinâmica que aconteceu lá com Jesus. E aí depois a gente, dessa dinâmica, parte para as questões que a gente tem hoje.
Beleza. Tiago, você quer comentar sobre a tirinha?
Para quem tiver com a tirinha aí, eu queria que vocês, depois dissessem aí no Instagram e tal, se vocês entenderam algum motivo para a estátua mudar de posição.
É uma boa pergunta.
Eu dei uma refletida, fiquei tentando achar, pô, será que nas duas primeiras ele tá indo pra um lado e aí...
Ele volta.
Ele reflete e espelha pro outro lado, mas enfim, se vocês tiverem alguma teoria aí... Porque à toa não é, né? Porque era só usar a mesma imagem, copiar e colar.
Qualquer coisa a gente deixa aberto aí pro nosso pro seu xará, Thiago Lobo, que foi um dos responsáveis aí
o
por
autor
essa
da
tirinha,
né?
Pra
dar essa explicação.
Dar essa explicação pra gente.
Mas eu gosto dessa, gostei do que o Kleber falou, porque eu acho que da última vez que eu vim, você me apresentou diferente, você falou que eu era geólogo. Aí agora, enfim, sou geólogo também. E aí, dentro dessa do mundo da ciência da natureza, a gente sempre conversa sobre a origem da vida, a origem das coisas, e sempre tem aquela pergunta de quem é crente conversando com um ateu e tal, que é o que veio antes do Big Bang? E aí, geralmente, o que um ateu vai responder é que no Big Bang houve o início do tempo, então não dá pra falar entre antes do Big Bang, porque como é que é antes da
não
existência
antes.
Do tempo? Então achei legal que o Kleber ressaltou isso, porque mostra como que a nossa linguagem é limitada em falar sobre outros tipos de dimensão, outros tipos de existência, e que a gente só tem construções de frases e palavras pra descrever o que a gente acaba vendo aqui, né? As próprias palavras abstratas são limitadas, a gente vê isso sempre em qualquer exemplo. Mas eu achei muito legal eles terem o cuidado de colocar essas aspas na palavra antes, porque faz a gente, no primeiro dia da lição, já faz a gente pensar que realmente, antes de haver tempo, então não era antes, foi exatamente o que o Kleber falou. Então é uma tirinha que já foi direto ao ponto do assunto que a gente vai conversar.
Bom, a lição começa citando, né, o grupo dos saduceus, que eram judeus também, porque eles eram um grupo que não acreditava, eles não compravam essa ideia da ressurreição e tudo mais, da vida após a morte. Então, eles chegavam para indagar Jesus, né, sobre acerca dessas questões. Então, eles realmente não acreditavam que alguém morto pudesse voltar à vida. E se você for parar para pensar até de maneira científica, é algo que é, digamos até, é impossível de você conceber essa ideia, né? Se você for parar para pensar, o corpo já está em decomposição e tal, aquilo ali volta pelo quê? Pelo simples fato do quê? Não dá para você explicar.
O que é a vida, né?
Pois é. E daí eles tinham várias questões, né? E até um certo episódio, eles foram indagar Jesus e eles trouxeram vou dizer uma parábola, né? Porque parábola está mais associada ao que Jesus fala, mas eles trouxeram uma historinha que não é realidade, foi uma história que eles inventaram ali justamente para saber o que Jesus ia responder sobre isso. E essa historinha está em Lucas 20.
Digamos que é um caso hipotético.
Isso, caso hipotético, perfeito. Essa história está lá em Lucas 20, e aí começa a partir do versículo 27, né, falando que os saduceus chegaram para Jesus, né, falando que não havia ressurreição e tudo mais, e que Moisés dizia isso no Pentateuco. E também falando sobre a questão de caso tivessem um homem casado com uma mulher e esse homem morresse, a lei de Moisés lá dizia que o irmão dele deveria se casar com a sua esposa para que a descendência continuasse. E aí, no versículo 29, eles citam já esse caso hipotético, dizendo assim: havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos, o segundo e o terceiro também, e por aí consecutivamente. E aí, no final das contas, morre a mulher, e aí eles perguntam para Jesus: no dia da ressurreição, de quem que ela vai ser esposa? Porque ela foi casada com 7 homens. E aí Jesus explica lá, que dizendo que no céu não vai ser muito bem assim e tal. E aí ele fala outras coisas também, mas o nosso foco aqui, na verdade, está nos versículos 37 e 38, que na minha versão diz assim: e que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. E aí eu já quero pedir ajuda aos meus colegas aqui de bancada. Como assim para Deus todos vivem? Será que Deus vive em outro tempo? Como que fica essa questão?
Eu agradeço o Espírito por ter registrado essa frase dessa forma, Porque senão iam dizer que a gente estava inventando coisa. Para ele, todos vivem. Isso é uma coisa maravilhosa.
É uma frase pequena, mas se a gente daqui a pouco vocês vão entender o tanto de conversa que isso gera, é uma frase muito forte, né?
É, a origem do problema não está na história hipotética. Está no fato de que os saduceus eram um grupo que se limitava a acreditar no que eles conseguiam entender. E eles se sentiam super entendidos, muito semelhante a muita gente hoje, que comparando, essas pessoas se comparando com outras pessoas que estudaram menos, elas se sentem super sábias e super conhecedoras. Olha, se eu for falar das questões físicas que envolvem o meu conhecimento, vocês não vão entender nada, né? Então, eles se colocam num outro patamar. Era mais ou menos esse o problema dos saduceus. E aí acontece uma coisa interessante, porque você começa, se você é superior a todos os outros e a todos os outros conhecimentos, todos os outros conhecimentos só existem se couberem no seu conhecimento. Você vira uma caixa, você vira a medida, você vira a régua. E aí tem uma frase aí bem conhecida, né, que existe muito mais entre o céu e a terra do que supõe a sua, no termo, né, colocado como van filosofia. Eu poderia até parafrasear isso, né? Na soberba do seu conhecimento, você não acha que tem muito conhecimento, mas tem coisas que a gente não tem como compreender. Mesmo nesse assunto, né, quando a gente estudou sobre a ressurreição de Lázaro, Jesus falou para Marta que ele era a ressurreição. Ela não entendeu. Jesus teve que mostrar. Ninguém entenderia, a não ser que tivesse uma inspiração dada pelo Espírito Santo, né, para poder compreender. Jesus teve que fazer para eles entenderem o que aquilo significava, uma coisa inesperada. Então, assim, a gente faz isso muito com as crianças. Tá? Você não entende. Isso aí depois você vai entender. Só que a gente não quer ser criança. Não quer assumir que está além do nosso alcance e que aceita o que dá para você entender e acredita que o resto vai acontecer dessa forma.
Tem muita coisa que para a gente é difícil a gente assimilar, né? Um conteúdo totalmente novo. E aí, assim, eu digo isso porque eu estudei na área de exatas e a gente tem cálculo, né? E aí no cálculo você aprende ali a questão de limite, e aí é a primeira vez, assim, eu não tive pré-cálculo na escola, não tive nada, então cheguei na faculdade, e aí meu professor chegou e falou assim, olha, isso daqui não é exatamente isso daqui, mas assim, se você jogar no infinito, ele vira isso. E eu fiquei assim, ué, mas como assim não é isso? Se eu sempre...
Eu tanto não entendi isso que eu reprovei 3 vezes cálculo 1.
Também tô nessa entender. Até, ou você não entendeu, você aceitou.
Tem um jeito de entender lá, ou entender o básico
e você segue desse jeito. Então, assim, porque é um conteúdo completamente novo. Então, pra gente é muito difícil de assimilar isso. E quando a gente recebe algo que é totalmente novo, geralmente a gente tenta adaptar isso a algo que já é conhecido. E a gente tenta expandir essa ideia a partir desse conceito. É como se fosse a gente fizesse uma analogia. Então, assim, quando a gente pega para falar sobre essa questão do tempo, você vai ver que a gente vai dar vários exemplos aqui de que são exemplos que se encaixam dentro do nosso entendimento. E aí eu já usei a palavra encaixam, né, para justamente citar isso que o Kleber falou, que a gente coloca dentro da nossa caixa, porque Deus, ele não está dentro da nossa caixa e ele não está dentro de nenhuma definição que nós temos, mas que a gente vai tentar trabalhar para conseguir entender essa ideia de que para ele todos vivem e a gente vai tentar entender essa questão do tempo.
Eu acho que um bom ponto de para fazer todos vocês que estão nos ouvindo ficarem atentos e não se preocuparem em achar que aquilo que a gente vai estar falando tem a pretensão de ser o esgotamento do assunto. Porque foi como o Kleber e o Chris falaram, a gente vai falar de coisas que estão acima da nossa realidade visível e experimentável. Então, a gente tenta usar exemplos, a gente tenta usar histórias, às vezes a gente pode até acabar comentando sobre algum filme de ficção aí que vai ter alguma coisa que lembra isso, esse conceito e tal. Mas, então, assim, a ideia é que seja uma discussão filosófica mesmo, né? Acho que a ideia de uma discussão filosófica é você sair com mais perguntas do que com resposta. Então, se for isso para você, a gente vai estar, já estaremos satisfeitos.
Então, a gente chegou na questão do tempo. Tempo é uma grandeza física, mas ela foi entendida como uma grandeza muito recentemente na história da ciência, né? Então, eu acho que partir de algo conhecido seria conversar um pouco sobre as outras grandezas. Eu pensei em algumas perguntas, né? Qual é o peso de Deus? Deus pesa quanto?
Qual o tamanho do braço de Jesus? Essa vocês conhecem.
Não como ser humano. Qual o tamanho de Deus? E até uma coisa que a gente estava conversando antes, né? Deus está aqui com a gente. Para ele ir para o outro lado do mundo, ele tem que atravessar um espaço para chegar lá.
Tem que entrar em órbita, descer.
Ou ainda que vá pelo meio, ele tem que passar por algo. Ele precisa se deslocar no espaço tridimensional.
Lembrando que quando o Kleber falou grandezas, a gente está se referindo a isso que a gente pode medir. Acho que eu não vou saber da definição física certinho de uma grandeza, mas é algo que você consegue mensurar. Então, distância, você consegue medir uma distância. Então, e aí entraria as grandezas, profundidade, comprimento, altura. E aí temos também peso, né? Ou massa, não lembro agora qual que é a grandeza. Massa, que você consegue medir massa. A quantidade de matéria que tem em um determinado corpo, temperatura, essas coisas assim. Então, dá pra gente aplicar conceitos de grandeza a Deus?
Então, aí a gente usa uma palavra para definir Deus fora dessas grandezas, chamada, a palavra é sobrenatural, né? Ele tá fora da natureza.
Que é auto-explicativa, né?
Mas... é porque a gente, na nossa imaginação do mundo sobrenatural, a gente imagina um outro espaço fora do nosso espaço tridimensional, que não tem peso até, né? Porque é a ideia de fantasma, de alma, de algo etéreo, que até atrapalha a visão do que vai ser o céu, que o pessoal, se o céu for dessa forma, não vai ter nada para fazer, porque lá só toca harpa. Porque a gente tem esse pensamento sobrenatural.
Essa visão da eternidade, a nossa eternidade, né?
Só que a gente não desassocia essa ideia sobrenatural do tempo. Principalmente por um assunto que até a gente já discutiu aqui muito, né? Sobre a imortalidade da alma, porque a alma estaria nesse espaço tridimensional natural e depois ela iria para um outro, mas numa sequência dentro do mesmo tempo. Então a gente não coloca o tempo como uma coisa fora. Só que aí tem problema, porque o tempo sofre a ação da gravidade. O tempo corre mais rápido quando tem menos gravidade. Se aproxima de um objeto com mais gravidade, ele vai diminuir a velocidade.
Só pra gente, pra quem é de humanos aí, isso aí quem descobriu foi um tal de Einstein, famoso, né? E aí, por alto assim, ele foi o cara que teoricamente descobriu, né? Foi deduzindo equações e tal, fazendo experimentos, e ele descobriu que o tempo era uma dimensão tal qual comprimento, altura e profundidade, de forma que ela pudesse ser alterada, como o Kleber acabou de dizer. Então, dentro daquela... é óbvio que o Einstein tem vários pontos de estudo, mas quando ele descobre que o tempo pode ser manipulado, pode ser dilatado ou comprimido, dependendo de uma condição que, no caso, mais em detalhe, seria a questão da gravidade, o tempo para de ser algo, um guarda-chuva que abarca tudo
fora do
imutavelmente,
real, né?
E ele se torna simplesmente mais uma dimensão que eu posso mexer nela com algum instrumento, que é o que a gente hoje não consegue.
Porque assim, foi o que a gente estava até comentando aqui antes, que pelo menos para mim e, como o Kleber já falou, para boa parte da sociedade, como é um
leigos.
Conceito, como é um conceito mais recente, você ainda acha que o tempo ele é o mais soberano de todas essas grandezas que você citou agora, Thiago. Porque, por exemplo, a distância, a gente consegue até trabalhar ali na distância, tudo mais, temperatura, tudo isso a gente consegue manipular. A única coisa que a gente
pra
não
cima
consegue...
Pra cima e pra baixo, né?
Isso, E a única coisa que a gente não consegue é o tempo. Então, por isso que eu falo, o tempo é o... Como é que é? O senhor da razão, sei lá. É o, assim, algo que tá realmente acima de tudo. Então, quando a gente começa a analisar, tipo, tá, e como é que tá Deus no tempo, a gente às vezes coloca até Deus abaixo do tempo. E por isso que a gente tem...
prende a Deus a essa realidade
Deus.
Nossa de
pois
que
é.
As coisas foram ou serão e tá definido e é isso. E aí, só pra complementar o que o Chris falou e também aquela questão mais técnica dessa explicação, é de que o Einstein sugeriu isso teoricamente na década de 1910, 1920. E agora, nos últimos anos, que está começando a ver fenômenos reais com telescópios e tudo que comprovam o que o Einstein tinha sugerido teoricamente lá. Então, assim, a própria ciência está descobrindo, entendendo o que é isso agora. Então, assim, tá tudo bem. Se isso é um pouco difícil de entender, porque a gente está descobrindo agora.
Hoje a gente tem uma situação prática disso. O tempo num satélite, ele está muito alto, numa velocidade muito grande, ele corre numa velocidade diferente da da Terra e precisa haver ajuste entre o relógio de lá e o de cá. Não adianta... o relógio lá tem que botar uma outra velocidade. Porque quando você traz ele para cá, ele fica acelerado aqui. Mas lá em cima ele não fica acelerado. Então isso é real. Isso é experimentável.
A dilatação do tempo é real.
Sim. Imagina se Deus passa próximo de um buraco negro e ele vai parar. O buraco negro vai ter ação sobre o Criador. Não tem como. Então assim, a gente já sabe que o tempo sofre ação da gravidade. Então, se a gente coloca Deus abaixo do tempo, a gente coloca ele abaixo da gravidade também. Isso seria um problema. Eu vejo um outro problema maior ainda quando a gente fala sobre liberdade e a ciência de Deus. Porque se você coloca Deus dentro do tempo e ao mesmo tempo diz que ele vê o futuro, então ele calculou esse futuro. Se o futuro é calculável, ele não é livre. Não existe liberdade de escolha porque ela foi definida por algo do presente.
É determinístico, né? Seria algo
sim.
determinado ali por um cálculo ou alguma equação ali.
Sim. E a Bíblia ensina que o amor é livre, que o amor dá liberdade, que Deus pagou um preço para dar essa liberdade e que não existe, que é falsa. Então tudo é falso. Então, ou Deus está fora do tempo e há liberdade, ou se Deus está no tempo e calcula, não há liberdade.
Tem até aqueles textos, né, de... Um deles está em Apocalipse, o outro não lembro agora exatamente, que diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, e muita gente acha que assim, não, mas Jesus já sabia que em algum determinado momento ele teria que morrer para poder salvar as pessoas. Então a gente está falando isso, a gente está pensando justamente dentro dessa ótica de que, tudo bem, ele aceitou morrer em algum determinado momento. Mas não é isso que a gente tá falando aqui, né? A gente tá falando que...
Existe uma realidade...
Se ele já tivesse morrido de fato.
Acho que é aí que a gente entra...
E o outro... Rapidinho, Thiago. E o outro texto é o de Apocalipse 17:8, né? Que até a própria lição comenta. Que fala, né? Sobre cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. E aí é isso que o Kleber falou. Se a gente for trabalhar essa ideia como sendo... Peraí, desde a fundação do mundo já existia um livro da vida, já havia nome escrito lá, então isso seria um pré-determinismo, seria uma predestinação, no caso, né? Não um pré-determinismo, determinismo.
Eu acho que, entrando até um pouco no que a lição traz pra gente, que é esse texto, para ele todos vivem. Então isso que o Chris falou, esse texto de Apocalipse fala, o nome deles não estão escritos desde... Não lembro, desde a fundação do mundo. Só que aí a gente tem que pensar isso. Provavelmente, se a gente for pensar que esse texto está se referindo à nossa realidade, a gente tem que ser crentes numa ideia de predestinação, porque se eu tô aqui hoje e eu já sei que o meu nome já tá no, no livro, que ele não está no livro da vida, eu já sei qual que é o meu destino e pronto. Agora, se esse texto está se referindo a uma realidade que não a nossa, onde o tempo não é imutável e soberano, mas simplesmente uma outra dimensão, como a gente já pela ciência sabe que é, e aí eu sempre tento pensar nisso, porque assim, a gente crê que a Bíblia é a revelação escrita da vontade de Deus, da existência de Deus, do ser de Deus, mas a Bíblia também deixa claro de que a natureza também é uma revelação de Deus, tanto que Paulo diz, os atributos de Deus estão manifestados nas coisas criadas desde sempre, então os homens são indesculpáveis. Então assim, eu sempre tento pensar que tudo que a ciência alcança de descobertas e tal, é a gente começando a entender aos poucos elementos que, obviamente, na eternidade, né? Na eternidade, a gente vai entender completamente. Então, se hoje, no mundo natural aqui, no mundo humano, a gente já consegue entender e saber que o tempo é algo manipulável, dilatável, comprimível e etc., imagina na realidade de Deus, que é o que a Bíblia tá trazendo. Então, pensando nisso que a gente vai tentar entender, se para ele todos vivem, existe então uma realidade, existe então para Deus a experiência de que todos estão vivos ao mesmo tempo. E aí a gente fica assim, para a gente humano, isso não cabe, isso não encaixa. Porque senão a gente teria que acreditar na questão da imortalidade, que hoje, se eu morrer agora, a minha alminha vai pro céu. E aí, nesse sentido, estaríamos todos vivos perante Deus. Mas não é isso que a gente está vendo na lição.
É porque não é ao mesmo tempo. Deus tem todos os tempos. Não é o tempo que tem todos. Eles estão todos vivos porque Deus tem acesso a eles no tempo em que eles estavam vivos e que eles estarão vivos. E tem acesso ao tempo em que eles não existem também. Então, não é que... Não, a gente tem que tomar cuidado para não inverter, né? O que é acessível a quem? Todos vivem, então, porque todos estão vivos nesse tempo? Então, a inversão se dá quando você diz que a alma tem todo o tempo, porque ela é eterna. Só que não, quem tem todo o tempo é Deus, ele é eterno. Então,
na verdade, é assim, quem tem todos vivos é Deus, né? Uh-huh. Não é tipo, o tempo tem todo... Não, é Deus pra ele, né?
Eu
é
não
sempre
estou
colocando...
vivo todo o tempo.
Isso. É.
Como Deus tem todos os tempos, ele tem o tempo onde eu estava vivo, ou como eu estou preso ao tempo, onde eu estarei vivo na vida eterna. É colocar sempre Deus acima. Qual a importância de saber isso? Né? A importância de saber isso é saber que Deus não é compreensível. Essa frase é um resumo do problema dos saduceus. A gente tem que voltar lá. Qual era o problema deles? Ah, eu não entendo. Você tem que me explicar. Porque eu não entendo, eu não aceito. Então, calma aí. Está descrito. Você entende, no nosso caso, você entende como o português está escrito? Você entendeu o que eu disse? Ah, entendi. Você não entende como isso é possível. Beleza. Tem isso e mais um milhão de coisas que você não vai entender. E porque você não entende, não significa que não existe.
Que é o argumento que Jesus dá, né? A pegadinha que os saduceus fazem é jogar para Jesus uma situação e meio que já... É especular para Jesus como interpretar uhum. aquela situação.
Jesus faz isso com Nicodemos.
Então, exatamente.
Numa outra... Deixa eu me explicar aqui, porque é paralelo, não é igual. Você tem que nascer de novo. Ah, não, isso é muito... Aí Jesus joga uma pegadinha para ele. Fala assim, ó, quando eu for levantado, eu atrairei muitos a mim. Quando Nicodemos olha Jesus na cruz, ele fecha. Ele entende o que aconteceu. Jesus jogou você não está entendendo o que eu estou falando? Eu vou te falar um negócio mais complicado ainda. Vou te mostrar que tem muito mais coisas que você não entende. E é justamente na conversa com Nicodemos que Jesus deixa isso bem claro quando ele fala assim. Só um subiu. Esse que aqui desceu. Ah, mas os anjos não sobem e descem? Não. Não nesse sentido. Tá falando de sabedoria. Você não tá entendendo? Só tem um que entende tudo. Eu. Mesmo na eternidade, a gente não vai alcançar a sabedoria de Deus.
Aquele completo entendimento da existência de Deus.
Esse foi o problema de Satanás. Ele queria participar de uma reunião em que, cara, você não vai entender nada. Você não alcança. Aí ele falou, não, eu quero estabelecer o meu trono na altura do conhecimento, que é a mesma situação que Jesus está falando. Mas eu que subo, eu desço e falo das coisas que você entende. Aí beleza. Aí, depois disso, ele deu uma traulitada no Nicodemo quando ele disse um negócio que ele jamais ia imaginar, que aquela serpente lá no deserto tinha alguma coisa a ver com o Messias. Não havia ligação nenhuma. Só depois que aconteceu que ele viu. E aí Jesus faz a mesma coisa. Ele fala, você está falando de ressurreição? Eu vou te dizer uma coisa que você vai ficar maluco. Para Deus, todos vivem. Aí os caras...
Esse que você explicou é legal, porque Moisés, quando levanta a serpente de bronze, ele não fala, olha gente, tá vendo essa serpente aqui? É um símbolo do Messias. Essa explicação não vem no momento em que acontece. A realização daquele símbolo acontece no momento em que
encontra o antítipo.
Até exatamente. Porque, assim, Jesus sempre foi cordeiro, né? Então, uma serpente ali, vai associar aquilo ali ao filho do homem.
Não,
é
era,
que...
não era uma lógica ali
não
explícita,
tão simples,
né?
É.
Não tinha lógica nada nenhuma. E a Bíblia é cheia dessas pegadinhas. Tem coisa que só quando acontecer que a gente fala, nossa, agora que eu entendi. Nossa, agora que ficou claro. Quando Jesus, voltando a Lázaro, né? Falou para Maria, a Maria falou, não, eu sei quando o Senhor voltar, no fim do tempo, todo mundo vai ressuscitar.
Mas Jesus falou...
Não,
amiga.
Imagina, que cara que Jesus fez ali? Será que ele fez cara de paisagem, para não dar spoiler? Ou ele poderia fazer qualquer cara que ela não ia pegar mesmo? Né?
Eu acho que ele fez aquela cara assim, você fez o dever de casa, mas não é isso que eu tô falando.
Eu tenho um negócio muito melhor pra você.
Eu sou a ressurreição e a vida, eu não serei lá. A gente estudou isso acho que umas semanas anteriores.
Foi.
Então eu acho que a importância disso, de assim, considerar Deus fora do tempo, acho que ela resolve alguns problemas. Ela resolve esse problema da predestinação, da gente entender, quer dizer, porque Deus sabe, não é porque ele determinou, é porque ele vê. Ah, quando a gente sobe, aumenta a nossa altitude, a gente consegue enxergar mais longe o caminho que vai percorrer. Mas não é o fato de eu ver que tem três montanhas na frente que eu criei aquelas montanhas. Eu só as estou vendo. Então, Deus, para Deus, todos estão vivos porque ele acessa todos os tempos, né, de uma forma única.
Pensando naquilo que a gente começou a conversar, de que o tempo é uma dimensão, eu acho que esse exemplo da montanha é muito bom. Então, assim, não é porque eu subi numa montanha que aí eu vejo, vamos dizer, se eu subir o Morro dos Dois Irmãos, que é uma montanha aqui do Rio de Janeiro, eu consigo ver a Baixada, que é um bairro aqui, né, umas outras cidades que tem perto do Rio de Janeiro, consigo ver Niterói, que é uma outra cidade que está aqui do lado do Rio de Janeiro. Não foi o fato de eu subir ali que eles vieram à existência, eu simplesmente estou ciente de algo que antes estava longe do meu acesso.
E isso também é legal porque, por exemplo, digamos que você esteja de avião e você está vendo essas coisas, e aí você fala comigo que eu tô de carro. E aí você fala, não, eu passei aqui em 20 minutos e eu vi 5 montanhas aqui. E aí você vai levar 4 horas pra ver as mesmas 5 montanhas. E aí você vai falar, ah, pô, o Chris criou isso, sei lá, o Chris... E você vê como que isso também já é uma questão da velocidade também já no tempo, né? Porque se você tá de avião, você vai estar bem mais rápido e você vai ver as mesmas coisas, só que... um tempo depois, né?
É, a própria... Pensando novamente na realidade física que a gente tem, a própria existência das coisas, por exemplo, a gente só sabe... Eu só sei que o Chris existe porque eu posso tocá-lo e principalmente porque eu posso vê-lo. E a gente só vê as coisas por causa da luz. E aí tem aquela questão também de que a luz é uma grandeza que tem velocidade e aí a gente pensa, por exemplo, a luz,
que às vezes se comporta como matéria,
tem bastante coisa pra gente pensar. Uhum. Mas eu sempre penso assim, de que a própria existência do Sol hoje já não é hoje, porque aquela luz do Sol que tá chegando aqui é de 8 minutos atrás. Então assim, se a própria existência das coisas tá fora, assim, ela... A dimensão do tempo é algo que define as coisas. Imagina para essa realidade, que acho que é a resposta que Cristo dá tanto para Nicodemos quanto para os saduceus, quanto para Marta ou para Maria, de que assim, não é porque a realidade que a gente está vendo, que a gente consegue descrever, que a gente consegue raciocinar, não é porque a gente não chegou numa conclusão lógica e plausível de que isso não pode ser realidade. Porque depende de outras coisas.
Sim. E eu nem diria que a maior delas é essa relação com as grandezas naturais. Em especial ao tempo, que é essa grandeza que para a gente é um conhecimento mais recente. Mas, por exemplo, na definição do amor, quando diz que Deus é amor, e aí a gente tenta qualificar Deus pelo amor que a gente tem, que a gente sente, que a gente dá, ou que a gente recebe, sendo que o dele extrapola em todas as direções muito mais. E, na verdade, a gente só ama porque ele colocou isso na gente como uma dádiva, um dom, uma semelhança dele. E existem outros aspectos da existência muito mais extraordinários do que o próprio tempo. É porque o tempo hoje se fala muito na cultura pop, eu gosto muito dos filmes de ficção que falam do tempo e tal, mas existem outras coisas, como o amor, como a felicidade. Por exemplo, é prometido pra gente uma felicidade no céu e na nova vida, na nova terra e tudo mais, que cada dia vai ser mais feliz que o outro. Pô, depois de 1000 anos, qual o tamanho disso?
Tem nem novidade mais, né?
Outra coisa, você falou uma palavra interessante, novidade. Também é dito que cada dia vai ter uma novidade diferente. Por quê? É porque não é dito exatamente com essas palavras, mas é dito porque fala que todo projeto que a gente começa nessa vida vai poder ser realizado e terminado na vida da eternidade. E que outros projetos que a gente nunca ia imaginar serem exequíveis...
Exequíveis? Explica aí, Cris. O que é exequíveis?
Que pode ser executado? Você não tem... você não vê possibilidade de fazer? Ficou melhor?
Ficou, agora entendi.
Você não vê possibilidade de fazer, vai se abrir. E outros, e outros, e outros. Então, para mim, é o que o Cris falou. Novidade o tempo todo. A gente está acostumado a dar graça. E eu assisti um documentário na Netflix, Quanto Tempo Tem? E que algumas filosofias colocam que a graça da vida está na finitude dela, de que as coisas terminam e tal. Sim, só que é igual quando... E também já vi alguns documentários sobre o infinito, né, que assim, se o infinito termina... Tem uma parede. Então, o que tem depois da parede? Se algo é finito, o que tem depois disso, né? A gente vai para um lugar e vai experimentar uma existência. E eu acho, ela vai ser compartimentada, né? Tipo, porque se você tem um projeto, você vai ter início, meio e fim desse projeto. Só que vai abrir outro e outro. Então, você vai conseguir realizar e fechar. Mas você sempre vai ter uma nova fase. Sempre vai ser desafiado.
Isso é bom da gente puxar aqui pro tema da lição, porque a ideia da imortalidade da alma, ela vem lá de uma visão grega, acho que a gente já viu isso em lições anteriores, ou vai abordar mais na frente, de que a existência não corpórea, a existência imaterial da alma, ela é uma existência mais elevada, e que não estaria presa a essas limitações da existência física, corporal que a gente tem hoje.
Até porque isso é finito por causa do nosso corpo, né?
Exatamente. Aí tem toda aquela questão da dualidade, de que o corpo é ruim, o corpo representa o que é estragado na existência, e essa realidade material, espiritual, não corpórea, que é o bom, que é o que eu devo alcançar. E aí, quando a gente vem com a mensagem bíblica de que não, a gente vai ressuscitar e nós viveremos a eternidade corporalmente, com o corpo glorificado. Isso, para quem tem essa mentalidade de que o imaterial é o melhor, parece um pouco... parece meio contraditório, porque como é que eu vou viver uma eternidade de perfeição com esse corpo aqui que eu não consigo atravessar uma parede, por exemplo? Eu não vou conseguir, com o meu corpo glorificado, fazer coisas que sejam, que na nossa visão, hoje, são sobrenaturais. Então, cria-se essa visão de que isso alimenta mais ainda essa beleza que se vê na ideia de que as almas saem do nosso corpo e vivem no céu. Por quê? Porque a alma, ela é livre, né? Ela pode atravessar a parede, ela pode ir no quarto, ela pode ir ali, ela pode viajar às velocidades muito grandes e tal. Então, assim, a gente pegar a ideia bíblica da ressurreição, eu até acho que os saduceus tinham um pouco desse problema, de que eles encaravam a realidade do corpo como algo limitado. Então, se o Messias vai vir trazer, e o reino de Deus é algo elevado, perfeito, o fim do pecado, o fim do mal e tal, como é que a gente não vai se libertar disso aqui e viver algo além do nosso corpo? Então, quando a gente pensa nessa questão da existência, esse choque entre imortalidade da alma e um corpo que tem um espírito que Deus dá, eu acho que fica mais claro da gente pensar isso, de que, assim, não dá pra gente querer entender realidades que sejam além das nossas se a gente usar os conceitos que a gente está acostumado a usar aqui.
Mas a gente acaba fazendo muito isso, né? E, assim, por isso que eu falei que é difícil da gente entender, e aí, como o Kleber, né, falou sobre essa questão dos filmes, também eu gosto bastante de ver esses filmes assim, de ficção científica que fala sobre o tempo. E a gente até citou aqui alguns já, né, anteriormente, mas eu lembro de um, Kleber, que aparece o cara que ele consegue ver assim, essas realidades de passado, presente e futuro como se fossem caixas, como se fossem quartos, salas, alguma coisa nesse sentido. E aí eu lembro de um texto que fala que o sábado, ele é um...
templo no tempo.
Um templo dentro do tempo. E aí uma vez eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim, cara, faz sentido se eu for pensar dessa forma de que se for um pra Deus, né, que ele tá fora dessa dimensão que nós estamos em três dimensões, ele está além disso. Então ele pode acessar esses quartos que seriam os tempos a qualquer momento, quando ele quiser.
Agora que eu entendi a caixa que você estava falando antes.
Ah, tá.
Porque aquela, lembra que no filme diz que foi uma forma que eles tentaram criar para acessar.
Lembrando que a gente está falando de Interestelar, de Christopher Nolan. Isso. Acho que a gente não comentou o nome, a gente está falando do Interestelar.
Isso. É, mas aquele foi um instrumento criado para que o personagem principal acessasse, ele que não vivia na quarta dimensão, acessasse uma quarta dimensão.
Na quinta. Os seres que criaram viviam na quinta,
sim,
porque o tempo é a
mas
quarta.
Mas ele tá na quarta.
Tudo bem.
Exatamente.
Tudo bem.
Ele está na quarta
pra
e experimenta...
Para ele navegar pela quarta dimensão, eles inventaram os quartos. Sim, mas eu não vejo Deus precisando de quartos. Então, para mim, não tem a parede entre um quarto e o outro.
É, porque, assim, pensando... Aí o meu pensamento
são
era...
São infinitos quartos.
Uhum.
Vistos porque ao mesmo tempo.
Só para... E esse ponto que o Kleber falou pra gente pensar é justamente isso. No filme, no Interestelar, diz que os seres criaram aquele instrumento, aquela coisa... para que o Cooper, né, que é o personagem principal, conseguisse andar entre os quartos. Então, os seres que criaram, que estão na quinta dimensão, não precisavam dos quartos. Eles andavam pelo presente, passado e futuro, como se fosse ali na esquina e voltasse.
Então, mas aí o filme tem um problema.
Esse termo que você já usou também de esquina, também já é um pouco dessa adaptação que a gente está criando.
Exatamente.
E aí, assim, só para fechar, o meu entendimento era esse, de que, assim, o sábado chega pra gente... A cada 7 dias ali, a gente, no tempo, a gente chega no sábado. E aí é o momento que Deus entra nesse quarto para encontrar com a gente.
Uhum.
Como se fosse nessa ideia, dentro dessa perspectiva do Interestelar, é claro.
Tá. É, Interestelar não é Bíblia. E tem os seus problemas. Por exemplo, para mim, quais são os principais problemas? Os seres são os próprios seres humanos que evoluíram. Então isso é a mesma mentira da serpente... De que você vai ser igual a Deus, que você vai ser Deus.
É, seria uma evolução científica da humanidade a ponto de conseguir dominar o tempo.
Nós não cremos dessa forma.
Sim.
Outra coisa que é menos perceptível, que é que na conversa me veio à mente, é que essas criaturas dependiam do ser humano para conversar com o ser humano, porque ela não consegue acessar. Só que Deus não tem essa limitação. Deus navega no tempo, mas ele acessa o tempo. Ele convive com a gente.
Isso é que acho que é o mais difícil, tempo. Né? Assim, porque ele... Uma coisa é você pensar, por exemplo, uma outra analogia também que eu já vi é como se a gente estivesse vendo uma série na Netflix e onde você vai pro primeiro episódio, você vai pro terceiro episódio. Aqui no primeiro episódio o fulano tá vivo, no terceiro ele já tá morto. Mas se você voltar no primeiro, ele tá vivo. Então você consegue ali transitar onde em algum momento ele vai estar vivo. Só que qual que é o problema disso? Você não interfere. E aí é que tá, né? Porque Deus, ele pode interferir. Então, assim, ele não tá só assistindo.
Aí a ideia é que a gente não vai ter tempo pra abordar muito aqui, mas de que eu não vou saber definir certinho, mas eu já li algum artigo em algum lugar, a gente pode disponibilizar depois, de que a ideia de que Deus é atemporal, ela é complicada porque ela presume isso, de que Deus não interfere no tempo. Deus é temporal, eu até procurei aqui um outro artigo que usa um termo legal. Ele é temporal infinitamente.
Então tenho ele... um termo meu.
Pode dizer.
Eu posso dizer?
Pode dizer.
Então, a gente não fala que quando Deus não é natural, que ele é sobrenatural. Então, para mim, Deus é sobretemporal. E se você me perguntar como isso se define, definindo o que a gente está conversando, no que a Bíblia fala. Que ele está fora, ele vê tudo, ele interfere... Ele não precisa calcular, porque ele vê. Ele não precisa interpretar, porque ele está. Ele não precisa guardar informação, porque ele tem acesso o tempo todo. E eu usando o tempo, né? Porque não dá para falar sem usar a palavra.
A lição aponta para aquela definição de Deus como Deus eu sou. Deixa eu só achar aqui onde é que está essa parte. É na parte de segunda-feira.
Isso é muito legal, porque é uma definição que só cabe a ele. Só ele é. Porque sim. O resto não é.
Tem o texto aqui que a lição coloca, da irmã Ellen White. Da irmã Ellen White. Diz assim, abre aspas. Eu sou, quer dizer uma presença eterna. O passado, o presente e o futuro são a mesma coisa para Deus. Ele vê os mais remotos acontecimentos da história passada e o longínquo futuro com uma visão tão clara como vemos as coisas que ocorrem diariamente. Então, acho que de novo, fazer o agradecimento ao Espírito que o Kleber fez, a bênção da gente ter relatado essa descrição de Deus como eu sou, eu acho que dá pra gente essa ideia de realmente, assim, Deus... E é legal que Deus se define como esse eu sou, tanto que quando Moisés vai pro povo, Deus fala assim, se eles ficarem em dúvida sobre que Deus é esse aí que você tá falando, diz que é o Deus eu sou, que eles vão saber qual que é. Porque essa é uma atribuição que apenas o Deus bíblico tem e chama para si mesmo. Então, a ideia de Deus ser, ele não é Deus era, Deus é e Deus será. Ele é em qualquer momento de um tempo que a gente viva, um tempo que a gente não viva, ele é também. Então, assim, a Bíblia traz uma definição de Deus que quando a gente traz para essa discussão da imortalidade da alma e essa frase de que para ele todos vivem, é porque ele consegue, de certa forma, ver a nossa existência fora da nossa linha do tempo que a gente está preso nela. Então, eu nasci há 24 anos atrás, eu vou morrer daqui a 50, 60, 30, 10, não sei, e eu tô preso nesse fio que... parte de um ponto e vai para o outro linearmente. Deus, ele consegue acessar a minha existência no momento que ele quiser. E aí aquela frase de que Cristo está morto desde a fundação do mundo toma sentido por isso, porque na nossa linha do temporal fixa, estática e parte de um ponto para o outro, Cristo morreu, tá aqui a lição até atrás, Cristo morreu num dia lá do ano 34, ou 31.
E fica até mais fácil de aceitar a possibilidade da ressurreição. Porque ele pode te acessar lá e te trazer para cá. Dentro do tempo.
Dentro daquela ideia do espírito que a gente estudou semana passada. Uhum. Né? De que o espírito é o registro do nosso caráter que Deus guarda em si mesmo.
Então, mas ele não precisa guardar.
É, na nossa
ele
perspectiva...
Ele acessa todo o tempo. Só guarda quem vive no tempo.
Sim.
Se ele não tá no tempo, ele pega de um ponto, transporta para
o
outro.
E dá um corpo glorificado, que é o que está faltando, sim, que é a materialidade, sim, da coisa.
Outra questão que é interessante dentro dessa frase de Jesus é assim, o problema de Satanás não dá nem para dizer que é grande ou pequeno para Deus, porque não tem como comparar a dimensão de Deus para o problema que está acontecendo. Deus é muito maior do que o problema da salvação, da redenção. Ele está numa esfera tão superior, assim, e ele já deu a certeza de que vai resolver, e que para ele não... eu tenho que tomar cuidado ao falar isso, né? Assim, para ele não é difícil resolver, apesar de ter custado o preço dele vir, e isso realmente foi pesado porque ele viveu, mas assim, não era uma coisa que... Não, nossa, agora eu vou tentar salvar o homem. Estou com um problema enorme. Nada é enorme para Deus. Nada. Então, assim, ele tem domínio completo. Ele tem...
Mas aí entra, eu acho que entra a preocupação que Deus teve de tornar essa... Eu acho que eu sempre penso nisso, assim. Deus poderia ter dado um estalo de dedos e... Satanás deixaria de existir.
Aí esse já é outro filme que a gente vai falar.
É, esse é outro filme. Deus poderia ter estalado o dedo, piscado assim. Minha mãe falava de uma série que ela via quando era criança, que tinha uma feiticeira que mexia a boca assim, e aí a casa ficava arrumada. Você lembra disso?
Era o nariz.
Qual que era o nome disso?
Acho que é Ginny.
A feiticeira.
Então assim, Deus poderia ter
feito... É da época da Ginny Eugênio.
Isso.
Deus poderia ter feito isso e pronto, tava tudo bem. O universo ia voltar para a estabilidade, ia ficar tudo lindo. Aquela frase do grande conflito lá, né? De que todo átomo, até o maior dos mundos, vai dizer que Deus é amor. Isso teria acontecido. Só que Deus tem a preocupação de saber que para os seres existentes, não era simples assim. Para ele, na plenitude dele, poderia ter sido uma solução fácil, pronto, acabou. Só que o amor dele de nos dar a liberdade de entender, de raciocinar, de compreender a dimensão daquele questionamento que Satanás fez, ele se submeteu a dar uma resposta à altura do questionamento de Satanás. Porque se ele tivesse... geralmente a gente se preocupa quando uma resposta não chega na altura da pergunta. A resposta de Deus podia ser maior que a pergunta. Só que da mesma forma, ficaria ainda... Na verdade, não ficaria, né? É como se os seres fossem... A mente deles fosse então, limpa. Mas isso boot, não, né? Seria... Isso não combinaria com o caráter de Deus, de seres livres, né?
Eu tenho uma desconfiança de que isso vai mais longe, porque, claro, a gente vai estudar isso por toda a eternidade, né? Mas, para mim, faz parte da equação, da felicidade, da possibilidade dessa coisa de um dia ser mais feliz que o outro... Isso só acontece num ambiente de liberdade. Então, assim, não ia. Se ele tirasse essa liberdade sem ninguém saber, ele não ia alcançar esse outro objetivo. Né?
Que como se ele não fosse feliz?
Não, não é isso. Isso é uma outra conversa, né? Mas eu já conversei com os adolescentes, eu fiz uma pergunta para eles, para a gente entrar num outro assunto, mas que eu dependia desse conceito. Por que que Deus nos criou? Se ele não depende de nós para se relacionar, porque ele tem relacionamento, porque são três. E mais um. Aí foram falando várias ideias. Por que que criou? Porque a gente tem a ideia de que Deus precisava da criação, porque isso ia completar Deus em alguma coisa.
Isso aí já é do conceito dos deuses gregos, né? Que eles precisam de adoração para serem poderosos, né?
Pois é. E Deus não precisa de nada disso. E aí a gente chegou à conclusão que como Deus era muito feliz e que ele queria compartilhar a felicidade dele, que nós fomos criados para sermos felizes. Só que não tem como definir felicidade porque a gente não sabe o que é. E só sabe, só soube assim com muita clareza quem a perdeu. Que quando foi expulso do céu percebeu que tinha perdido. Que mesmo quando estava no céu não sabia o que era. Só soube quando perdeu. Então, para mim, Porque se Deus apagasse tudo, não ia ficar dúvida, não ia ficar nada. Ele recriava do zero. Para mim, a equação da felicidade tem essa constante, que é a liberdade, senão ela não funciona. Mas isso é uma coisa, assim, é só uma desconfiança, é uma coisa que a gente vai estudar durante a eternidade, né? Por que que teve o plano, como foi o plano, com todas as coisas envolvidas. Então, esse é o meu pensamento.
Você estava falando dessa questão de que para Deus não é difícil, né? Mas eu acredito que se torna difícil a partir do momento que Jesus precisa assumir a forma corpórea e aí ele passa a estar dentro do tempo, né? Porque aí ele passa a nascer ali como um bebê, passa a cada dia ali envelhecendo e tal, e crescendo e tudo mais. Então, assim, aí eu acho que dentro dessa perspectiva, que ele entra dentro da nossa perspectiva, se torna algo que é o que a gente estuda, que a gente vê pela Bíblia, a gente vê a história mais assim da humanidade, né? Claro que a gente tem criação e tal, Apocalipse, mas a gente vê mais assim essa questão da humanidade. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente vê essa dificuldade toda, porque assim, Jesus ele tá ali sobre a ação do tempo e tal, enquanto ele tá aqui como homem e tudo mais, e ele sofre, e ele sente dor, e ele chora. Então aí entra essa questão dessa dificuldade, porque ele entra na nossa realidade, né?
Não só do tempo, né? Ele tem que ir para Samaria, ele tem que ir para Judeia, ele sente sede, ele sente o peso do cansaço, ele sente a temperatura do ambiente.
Pois é. E aí, só pra gente caminhar pro fechamento, eu falei que a gente ia citar outro filme, tem uma questão do filme, né, dos Vingadores, que tem essa questão das realidades paralelas, né? E aí a gente pensa como se fosse isso. Ah, existem realidades paralelas para Deus, mas acho que você consegue resumir assim de uma forma rápida como, por que que isso também não é.
Tá. Então, as realidades paralelas existem apenas na mente de Deus como possibilidades, porque ele sabe qual seria o destino de cada escolha que pode ser feita. Mas só como imaginação. As realidades paralelas, elas pressupõem. Elas vêm de uma teoria que diz o seguinte, eu vou tentar simplificar. Imagina que você tenha uma caixa com 10 dados. Você tem uma caixa com 10 dados, mas você tem 1 bilhão de caixas. Se você sacudir esses dados, nesse 1 bilhão de caixas, vai ter caixas iguais. Ou caixas muito parecidas. Porque a combinação possível é menor do que a quantidade de caixas. E que no universo com uma quantidade de matéria, se eu tivesse vários universos, alguns desses iriam se repetir. Desde que fosse só um sacudir de dados. Então, a realidade paralela, ela só é possível num ambiente que pressupõe o surgimento da vida por acaso, que não é a nossa percepção de realidade. Então, para quem acredita
essa,
que...
Essa é até uma das explicações que ateus têm dado para a questão da origem da vida. A gente vê suposições científicas de um multiverso e etc. Para explicar por que que teve o milagre da vida.
É porque as constantes físicas precisam estar tão bem alinhadas para que a vida que a gente conhece seja possível, que a maior possibilidade é de universos em que ela não seria possível. Então precisa existir um montão de universos para que exista pelo menos um em que essas constantes batam. Então, mas isso pressupõe o acaso.
Sim, para que a gente exclua um ser sobrenatural. Sim. Que ajuste essas constantes, para que a gente possa excluí-lo, a Sim. gente tem que pensar nessas alternativas de multiverso e realidade paralela,
exato.
etc.
Então, por isso que ela não é um pensamento que se alinha com a visão bíblica.
Pensando na referência que o Chris fez pro filme dos Vingadores, eu acho que a gente até ouviu um sermão aqui na Igreja de Botafogo sobre como a gente pode utilizar esses elementos de ficção, assim, obviamente filtrando tudo aquilo que não está de acordo com a palavra.
E botando claramente, ó, isso aqui não é. Isso aqui não é. Igual eu fiz com o Interestelar. Sim. Olha, tem problema,
sim. Tem problema
nisso. Tem problema. Porque, olha, ele ele, a filosofia que está por trás é essa, essa e essa.
Sim, sim.
Mas nesse ponto a gente pode pegar e usar como uma parábola, alegoria, uma alegoria,
uma analogia. Uhum. É, pensando no filme dos Vingadores, eu acho que fica muito claro essa dimensão um pouco parecida com o que a gente está conversando nos últimos dois filmes, que seria o Guerra Infinita e o Ultimato, onde a gente vê uma realidade que acontece, um final trágico, que é onde termina o primeiro filme, e quando começa o segundo filme, eles começam a descobrir que talvez tenha uma solução, e aí a solução vem com aquela questão da viagem no tempo, onde o Homem-Formiga consegue acessar o mundo quântico, enfim, etc, etc, etc. E aí a gente vê que existem elementos no primeiro filme, eu até tinha comentado isso aqui antes, de que a gente tem uma cena em que o Doutor Estranho, né, ele usa lá o equipamento que ele tem para acessar todas as realidades possíveis e ir no futuro em todas as realidades possíveis. E aí tem até uma cena que é cômica, porque acho que o Homem-Aranha pergunta: ah, quantos você viu? Aí ele fala 1.700.000, não sei quanta. E aí ele pergunta...
Um número quebrado, né?
É.
Eu sempre falo assim, pra você querer dar arte de realidade, né? De realidade...
Só quebrar o número.
Uma viagem que as crianças ficavam perguntando: ah, quanto tempo falta? Porque eu falava assim, falta 43 minutos pra próxima parada, todo mundo ficava tranquilo.
E aí o Homem-Aranha pergunta: ah, em quantas dessas a gente vence, né? A gente consegue vencer? Aí ele fala: pô, apenas uma. E aí o filme vai se desenvolvendo, e a gente, eu achei interessante, pensando nessa questão, de novo, ressaltando, a gente não está dizendo que são coisas falando da mesma coisa, mas usando uma realidade que a gente vê ali no filme para tentar imaginar o que seria a realidade bíblica. O Doutor Estranho, ele não revela para as pessoas que estão em volta dele qual era essa realidade. Então, quando as coisas vão se enrolando no filme, no outro filme, porque quando ele diz que só tem uma chance de vencer, é antes do Thanos ganhar. Então, é como se aquela derrota aparente no primeiro filme faz parte do que é necessário acontecer para a vitória final. E isso me faz pensar muito em tudo que a gente conversa aqui sobre imortalidade da alma, morte, ressurreição e tal, porque a gente sabe que a morte temporal que a gente vive hoje e todo o sofrimento que a gente passa, tudo que a gente vive aqui nessa realidade, ela é algo que faz sentido pensando que a explicação vai vir em um momento futuro, que seria na vinda de Cristo e na glorificação dos seres, da realidade, da natureza. Mas aí, continuando nessa questão das realidades, é de que lá no final do filme Ultimato, quando tudo acontece, dá toda aquela treta toda, que, lembrando, está dentro da realidade em que os Vingadores vencem, né? No final, quando o Tony Stark dá a vida pelo plano, né? Eles só ganham porque o Tony Stark ele faz algo que faz mal a ele mesmo. O Doutor Estranho dá uma olhadinha pra ele e fala assim: é isso que era lá quando eu vi, você vai ter que fazer isso. E aí o Tony Stark entende e faz, né? Que no caso ele se entrega pra que o plano dê certo. Então eu fico pensando assim, que a gente, essa questão de que pra Deus todos vivem, será que isso é predestinação ou não? Eu acho que essas questões só vêm à nossa mente se a gente achasse que isso está acessível para nós. Se a gente pudesse ir lá no livro da vida agora e ver quem está lá escrito, que já estão escritos, segundo o que a Bíblia diz, a gente ia ficar sabendo que o Cris não vai, o Kleber vai, eu vou, fulano de tal não vai. Aí, a partir desse momento em que isso se torna um conhecimento, para nós, dessa realidade que a gente não entende, só se torna um problema se ela fosse revelada a nós. Em nenhum momento a Bíblia tem a pretensão de revelar quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, quem vai ressuscitar ou não. E aí até uma das poucas parábolas que fala sobre essa divisão, que é aquela do joio e do trigo, Cristo também deixa claro que isso só vai ser visível e de que o joio vai crescer junto com o trigo e a separação só vai acontecer num momento lá por ele. Então, usando essa analogia toda, eu consigo entender de que sim, Deus, na sua plenitude, na sua temporalidade infinita, seja qual for o termo humano que a gente use para descrever, ele é sim onisciente, onipresente, onipotente, ele tem acesso à nossa vida, ao nosso caráter de forma natural a ele, ele não tem dificuldade em fazer isso, mas isso só se torna um problema para a gente se a gente tentar... É aquela questão, né? Uma pergunta só é uma pergunta se a gente faz ela. E isso em nenhum momento Deus, ele na Bíblia a gente não tem nenhuma tentativa de explicar essa realidade. Tanto que a gente está aqui falando há quase uma hora, e se vocês pararem para perceber, a gente não deu resposta muito sobre nada. A gente está conversando, e é algo que acho que faz parte desse tipo de assunto, né? A gente deitar na cama de noite e falar assim, caraca, eu fiquei 2 horas falando sobre isso e parece que a gente não chegou a lugar nenhum.
Mas isso não é bom. Mas então vamos chegar num lugar. Deus é senhor do tempo. Deus acessa todos os tempos ao mesmo tempo. E Deus determina algumas coisas, sim. Ele permite a nós uma liberdade de escolha que é limitada. Porque a liberdade de escolha é entre seguir o caminho da felicidade ou a destruição. Então já está limitado. O que não escolhe o caminho da felicidade não tem direito de existir para sempre. Isso está pré-determinado. Deus, ele dá liberdade para nós escolhermos, mas ele tem um caminho. É um caminho que tem uma certa largura e que o homem caminha por dentro dele, mas ele não deixa que o homem passe das bordas do plano que ele estabeleceu. Desde antes da fundação do mundo. E isso é bem exemplificado quando o povo de Israel quer voltar para o Egito e fala, voltar para o Egito ninguém volta. Vai morrer no deserto. Eu não dou essa opção. Tem algumas opções que realmente Deus não dá. E nós temos a certeza de que esse plano vai ser executado até o fim, porque Deus dá essa garantia dessa forma. Olha, no final, o joio e o trigo, vou separar usando o que o Tiago falou, né? Mas no final eu venho recolher o trigo e vou queimar o joio. E o futuro é de felicidade, como eu tinha descrito antes, um dia mais feliz que o outro.
Pra gente finalizar, a gente chega no momento hipertexto, e aí eu vou perguntar pra cada um de vocês o que vem à mente de vocês quando vocês... Uma palavra, pode mandar uma palavra só. Que vem à cabeça quando você ouve a palavra presente?
Já pra falar? Surpresa boa. Ah, é uma só, né?
Não, pode ser. Pode ser. Surpresa boa. Tá bom. E aí, Thiago?
Pra ser muito sincero, quando eu vi essa palavra, me veio à mente uma frase de um filme muito... Um filme filosófico também, um filme um pouco difícil da gente entender, que tem bastante nuances, que é o Kung Fu Panda. Não sei se vocês todos conhecem.
Esse não tem Viagem no Tempo.
Esse não tem... Será que não tem?
Olha,
não
lá.
Sei, tem que ver de novo. E na obra Kung Fu Panda tem lá uma cena em que uma tartaruga muito inteligente, sábia, bastante idosa, ela dá um conselho para o panda que luta Kung Fu. E diz assim, você está preocupado demais com o que passou e com o que será. Há um ditado que diz, ontem é história, amanhã é mistério. Mas o hoje é uma dádiva e por isso é chamado de presente. Então esse é um... Eu pensei direto nessa frase porque a palavra presente veio para nós no português. Com esse jogo de sentidos, né? O presente é uma coisa que você recebe de alguém que gosta de você. E também é a palavra que a gente usa para descrever a realidade do agora, que já não é e já foi.
E ela
é agora.
Só é esse presente porque você não sabe
o que que é, né? Senão perde a graça. Então eu pensei nessa frase e eu fiquei pensando justamente nisso, de que a presença de Deus e a dádiva que ele nos dá de existirmos e de termos a certeza e a esperança de que se deixarmos de existir hoje por morte, né, que é o nosso grande inimigo do ser humano, em algum momento seremos resgatados a essa vida e aí a gente vai poder aproveitar esse presente, um presente eterno, que será a eternidade ao lado de Cristo e dos salvos e de toda a realidade. Acho que isso me deixa bem... Acho que pra mim, né, pensando em todo esse assunto de morte e que tem esse peso emocional bastante, né, quando a gente fala dos nossos familiares, amigos, pessoas que a gente gosta, da gente sempre lembrar que a Bíblia, ela traz esse tipo de conforto que a gente pode ter a certeza e que a gente use essa esperança não só para o nosso próprio bem, para que a gente se sinta confortado, mas que a gente possa passar isso para as outras pessoas e saber informar a elas de que tem solução e de que um dia isso vai tudo ser resolvido.
Perfeito. Vou até usar essa sua frase agora aí como encerramento, mas eu tenho que dizer a minha palavra, né? E a minha palavra foi Deus. Acho que talvez por a gente estar falando isso, que para Deus é um eterno presente. Então, para mim, acho que a primeira palavra que veio assim foi Deus. Mas aproveito essas palavras do Thiago como encerramento. Quero agradecer a presença dos meus convidados aqui hoje. Também agradecer a presença do Espírito de Deus. Agradecer você que nos ouviu aqui. E se vocês... A gente vai mandar no Instagram aí. Se vocês quiserem ouvir o nosso making of, que a gente falou aqui uma meia horinha ainda sobre uns conceitos um pouco mais elaborados disso que a gente já falou, a gente lança também para que, se você quiser ouvir. Então, continue nos ouvindo nos próximos episódios. Siga a gente no Instagram, @podcastsavepoint. É isso, nos vemos no próximo episódio e até mais.
Você ouviu o Save Point. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá!